história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 12 de agosto de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando. Sabrina Lohmann.
Consulta à comunidade escolar para a escolha de diretores das escolas municipais será realizada em outubro.
Guilherme Heisen.
Pato Bragado domina a Cafelândia e é o primeiro semifinalista do Troféu Difusora. Design Pinturas larga na frente e abre boa vantagem na semifinal do Municipal de Futsal Rondonense. Corinthians perde do Juventude e completa quinto jogo de jejum no Brasileirão. Na Libertadores, hoje tem São Paulo e Fortaleza em campo. Fluminense atua pela Sul-Americana.
César Heck.
Segundo a audiência pública sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Marechal Rondon, será amanhã. Câmara oficializa o afastamento temporário da vereadora Tânia Maion.
Claudinei Domingues.
Homem é preso por violência doméstica em Novo Sarandi. Funcionário de granja é preso após furtar e vender mais de uma tonelada de ração.
Gladson Pacheco.
Exportações do agro nacional crescem 13% na segunda semana de agosto. Agro quer se posicionar como parte da solução para o meio ambiente mundial.
Jorge Bahia.
Réus são condenados por homicídio triplamente qualificado em Assis Chateaubriand. Ortopedista de Toledo é condenado por furar fila de pacientes do SUS.
Carla Escher.
Operação desencadeada no Sudoeste tem alvos em Marechal Rondon e Pato Bragado.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Agosto Azul reforça cuidados com a saúde do homem em Marechal Cândido Rondon. PRE apreende contrabando de celulares em Santa Teresa do Oeste. Mulher grávida sofre acidente a caminho do hospital entre Maripá e Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias pela sua difusora AM 970, 95 FM, terça-feira, 12 de agosto de 2025. Começamos nossa edição de hoje com a previsão do tempo, Adriel Marcelo.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, começando já então com a temperatura. 18 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui no centro de Marechal Cândido Rondon. Umidade relativa do ar está em 49%. Segundo o CIMEPAR, céu claro e é assim que segue esta terça-feira, com a temperatura máxima podendo alcançar os 22 graus e a mínima de 7. Para amanhã, quarta-feira também, céu claro, com a máxima de 23 e a mínima de 11. E assim seguimos até o próximo domingo. Céu claro em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região. A temperatura maior continua sendo no domingo, dia 17 de agosto, onde teremos a máxima de 27 e a mínima de 15 graus. Regis Guerreiro.
Durante abordagem a três veículos na BR-277, proximidades do posto fiscal Bom Jesus, em Medianeira, ontem, servidores da Receita Federal apreenderam 416 smartphones contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 490 mil. Reais. Os veículos e os produtos foram levados para a alfândega em Foz do Iguaçu. Os motoristas foram liberados, mas o caso será encaminhado para o Ministério Público Federal. Em nota divulgada hoje pela manhã, a Polícia Militar do Paraná, através do 31º Batalhão da PM, informou que mantém as buscas pelos foragidos da cadeia pública de Assis Chateaubriand. Até o momento, 6 dos 8 detentos que fugiram domingo foram recapturados. Na manhã de hoje, terça-feira, após receber informação anônima sobre um elemento em atitude suspeita, nas proximidades do local das buscas, o 6º foragido foi encontrado por equipes da Polícia Militar. As diligências seguem agora para localizar os outros 2 foragidos, com equipes atuando em solo, tanto na área urbana quanto nas proximidades de Assis Chateaubriand. As ações contam com o apoio da Polícia Penal do Paraná e também da Polícia Civil do Estado. 2 ocorrências mobilizaram policiais militares de Toledo ontem e resultaram em prisões. Detalhes com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Durante patrulhamento pela Avenida Maripá, em Toledo, próximo à saída para o distrito de Nova Concórdia, uma equipe da Patrulha Rural do 19º Batalhão de Polícia Militar avistou um veículo GMS-10 carregado com sacos, aparentemente com ração. Como era de conhecimento da equipe sobre denúncias de pessoas fazendo o desvio de ração de granjas na região, o veículo foi abordado. Era ocupado pelo condutor e uma passageira. Na revista pessoal, nada de ilícito foi constatado. Nos bancos traseiros estavam 5 sacos de ração. O motorista informou que adquiriu a ração de um terceiro, numa granja no distrito de Cerro da Lola, e que a intenção era levar o produto para o seu sítio, a fim de tratar os animais. Os policiais foram até a mencionada granja no Cerro da Lola, onde o proprietário foi informado e relatou que o procedimento fora feito por um funcionário sem o seu conhecimento. O empregado da granja foi então identificado e abordado, confessou o desvio de 1,2 tonelada de ração. Disse que vendeu o produto a 50 centavos o quilo. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 20ª Subdivisão Policial para as devidas providências. A caminhonete, o condutor e a passageira também foram encaminhados para responder por receptação de produto furtado.
Outra situação, Claudinei, um caso de violência doméstica em Novo Sarandi.
Sim, Regis, uma equipe da Polícia Militar de Toledo foi acionada na noite desta segunda-feira para uma ocorrência no distrito de Novo Sarandi. A denúncia era de que uma mulher estaria sendo ameaçada por seu companheiro. No local, os policiais foram recebidos pelo próprio denunciado, o qual apresentava comportamento alterado, fala desconexa e a todo momento questionava a presença da equipe, recusando-se a dialogar. Em dado momento, passou a xingar e ameaçar os policiais, por cuja razão recebeu voz de prisão. Conforme relato da equipe, foi necessário uso de força para conter o homem, que reagiu com empurrões e socos. A vítima, por sua vez, relatou que convive com o autor há cerca de 17 anos e que, nos últimos tempos, ele vem apresentando crises nervosas, fazendo com que ela tenha medo de sofrer algum mal. Diante da intenção de representação por parte da mulher, o autor e a vítima foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial para tomada de providências.
Uma colisão envolvendo um Chevrolet Astra e uma carreta foi registrada hoje pela manhã na PR-182, trecho entre os distritos de Vila Candeia e Pérola Independente, na ligação Maripá-Toledo. O Astra, ocupado por um casal, seguia sentido a Toledo, onde a passageira gestante realizaria o parto. De acordo com o relato do condutor da carreta, o Astra iniciou uma ultrapassagem, mas, ao avistar um veículo no sentido contrário, o motorista foi para o acostamento com pedrinhas para não colidir de frente. Na sequência, ele perdeu o controle da direção, rodou e colidiu com a parte frontal do caminhão. O casal ferido foi socorrido por terceiros e encaminhado para atendimento hospitalar. Também na manhã de hoje, terça-feira, uma equipe volante da 3ª Companhia do Batalhão da Polícia Rodoviária, durante deslocamento pela BR-277 em Santa Teresa do Oeste, realizou abordagem a um veículo Fiat Palio, placas de Cascavel, conduzido por um homem de 33 anos. Após conferência na documentação pessoal e no veículo, foi solicitado ao condutor que abrisse o porta-malas para a inspeção veicular. Neste momento, ele informou espontaneamente que transportava aparelhos e telefone celular. Na vistoria realizada na presença do condutor, foram localizadas 3 caixas de papelão contendo 131 unidades entre celulares e iPads Pro. O condutor informou que recolheu a mercadoria em um estacionamento na Vila Portes, em Foz do Iguaçu, com destino à cidade de Cascavel, e que receberia pelo transporte a importância de R$ 700. Após quase 18 horas de sessão, o Tribunal do Júri da comarca de Assis-Chateaubriand concluiu às 2 horas da madrugada de hoje o julgamento dos réus acusados de homicídio triplamente qualificado de Jean Carlos Ferreira. Qual foi a condenação no final, Jorge Bahia?
Regis Guerreiro, boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Os réus Danilo e David foram condenados a 30 anos de prisão cada um, em regime fechado, enquanto Vitor recebeu pena de 24 anos e 9 meses, também em regime fechado. O crime aconteceu no dia 8 de junho de 2023 em Assis-Chateaubriand e foi registrado por câmeras de segurança. Após uma breve conversa, um dos rapazes empurra a vítima, momento em que o outro começa a golpear. Jean Carlos sofreu aproximadamente 18 perfurações no rosto, peito e costas. Ele caiu na calçada gravemente ferido e não resistiu aos ferimentos. O principal acusado foi preso no dia 12 de junho de 2023 e os outros dois foram detidos em 24 de junho do mesmo ano.
O médico ortopedista de Toledo foi condenado também por ato de improbidade administrativa após cobrar de pacientes para antecipar cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. Bahia nos traz novos detalhes.
Conto sim, Regis. A decisão é da primeira vara da Fazenda Pública e atende a uma ação civil pública do Ministério Público do Paraná. De acordo com a 4ª Promotoria de Justiça de Toledo, as cobranças indevidas ocorreram entre 2014 e 2015. O médico solicitava e recebia em seu consultório particular dinheiro em espécie de pacientes que aguardavam procedimentos na rede pública. Em 2015, ele foi alvo de uma operação do Ministério Público em conjunto com o GAECO e acabou preso em flagrante. Além do processo civil, responde a 2 ações criminais por corrupção passiva. Já foi condenado em uma delas e a outra segue em andamento na 2ª Vara Criminal de Toledo. A sentença expedida em 6 de agosto determina a devolução de R$ 53.700 cobrados de forma ilegal, perda da função pública, descredenciamento do SUS, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa de R$ 107.500 e proibição de contratar com o poder público.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou um pouquinho, menos 0,52%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,414. O dólar para venda, R$ 5,416.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Carla Escher, Sabrina Lohmann e Guilherme Reisen nos trazem as seguintes notícias.
Operação desencadeada no Sudoeste tem alvos em Marechal Rondon e Pato Bragado.
Consulta à comunidade escolar para a escolha de diretores das escolas municipais será realizada em outubro.
Pato Bragado domina Cafelândia e é o primeiro semifinalista do Troféu Difusora. Design Pinturas larga na frente e abre boa vantagem na semifinal do Municipal de Futsal Rondonense. Corinthians perde do Juventude e completa 5º jogo de jejum no Brasileirão. Na Libertadores, hoje tem São Paulo e Fortaleza em campo. Fluminense atua pela Sul-Americana.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 12 de agosto de 2025. A Polícia Civil do Paraná, através da Divisão Estadual de Narcóticos, Núcleo de Pato Branco, e também da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão, deflagrou hoje pela manhã a segunda fase da Operação Cortina de Fumaça. É verdade que esse trabalho policial também tem como alvo pessoas em Marechal Cândido Rondon e Pato Bragado. Carla Escher, boa tarde.
É isso mesmo, Regis. Boa tarde a você e aos ouvintes. A ação visa desarticular o núcleo responsável pela lavagem de dinheiro, oriundo das atividades criminosas investigadas na primeira etapa da operação. Nesta fase, as ações concentram-se na repressão ao patrimônio construído, com os proveitos ilícitos provenientes do tráfico interestadual de drogas e do roubo de cargas cometidos por dois grupos criminosos distintos, já investigados na primeira fase da operação. O objetivo principal é o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário de Francisco Beltrão, com parecer favorável do Ministério Público. As diligências foram realizadas nos municípios de Francisco Beltrão, Marmeleiro, Vitorino, Marechal Cândido Rondon e Pato Bragado. A operação contou com a participação de cerca de 80 policiais civis, lotados em diversas unidades da Polícia Civil do Paraná. Entre as medidas adotadas, destacam-se o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens móveis e imóveis, com o intuito de asfixiar financeiramente os investigados e impedir a reintrodução dos valores ilícitos na economia formal. De acordo com as investigações, o núcleo financeiro das organizações utilizava pessoas físicas e jurídicas interpostas para movimentações bancárias dos valores provenientes da atividade criminosa e aquisição de bens, visando ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos. Segundo a delegada Franciela Alberton, nessa fase foram identificadas movimentações bancárias superiores a 500 milhões de reais, o que resultou no bloqueio de contas e bens dos principais alvos. Entre os bens sequestrados estão 17 imóveis, incluindo chácara e casa de veraneio, além de 34 veículos, entre carros e caminhões.
O sorteio da campanha Amor Sempre Presente, Dia dos Pais, promovido pela Acimacar, será realizado hoje, terça-feira, 18 horas e 30 minutos. Ao todo, serão distribuídos 222 vales-compras aos consumidores que realizaram compras nas empresas participantes da promoção, identificadas com cartazes da campanha. Os prêmios serão distribuídos nos valores de R$ 1.000, R$ 500, R$ 300, totalizando R$ 75 mil em vales-compras. Os cupons devem ser entregues até às 18 horas de hoje, dia do sorteio, na sede da Acimacar ou das empresas participantes. O sorteio hoje, no final do dia, será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon. A pintura da Prefeitura de Mercedes está em andamento há cerca de 2 semanas e deverá ser concluída em cerca de 60 dias. O prédio voltará a receber as cores originais utilizadas quando, de sua inauguração lá em 2004, na gestão do então prefeito Lídio José Schneider. O serviço integra a série de ações de manutenção e preservação do patrimônio público, incluindo reparos e limpeza da fachada, limpeza e pintura do calçadão, revitalização do mastro que sustenta a bandeira do Brasil, além da aplicação de nova pintura também. Conforme o prefeito em exercício de Mercedes, Alex Graunke, mais do que uma nova pintura, é uma homenagem às raízes de Mercedes. Ao trazer de volta as cores de 2004, a administração reforça o respeito pela história e pela memória de quem construiu o município de Mercedes. Uma consulta à comunidade escolar para a escolha de diretores das escolas municipais vai acontecer em Marechal Cândido Rondon. Quando será isso, Sabrina Loman? Boa tarde.
Uma boa tarde a você, Regis, a todos os ouvintes. De fato, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou via edital publicado no Diário Oficial Eletrônico que a consulta à comunidade escolar para a designação de diretores das escolas municipais será realizada no dia 22 de outubro de 2025. A escolha ocorrerá por meio de voto direto, secreto e facultativo, envolvendo professores, pais, funcionários e demais membros das comunidades escolares de cada unidade. O período para a inscrição dos interessados em concorrer ao processo será de 24 a 30 de setembro. Poderão participar candidatos que atendam aos requisitos previstos no regulamento do processo eleitoral, elaborado pela Secretaria de Educação. A presidente da Comissão Consultiva Geral, Carmen Susana Gritzmann-Jevarovski, reforça que é fundamental que todos leiam atentamente o cronograma e que as escolas fiquem atentas aos prazos para a formação das comissões consultivas locais, responsáveis por organizar o processo em cada unidade. O objetivo da eleição é assegurar a participação democrática da comunidade escolar na definição da gestão das escolas municipais, fortalecendo a transparência e o compromisso com a qualidade da educação no município. Ok, Regis, uma boa tarde a todos.
Agora vamos às notícias do esporte, começando com o troféu Difusora. Pato Bragado venceu Cafelândia, garantiu assim vaga como primeiro semifinalista da competição. Guilherme Reiser, boa tarde. Era o resultado esperado ou não?
Deu a lógica, não é, Regis? Boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na noite dessa segunda-feira, com o ginásio de esporte César Roberto Schiffer, o Bragadinho e Pato Bragado lotado, mesmo com frio, Pato Bragado garantiu a classificação à semifinal do Troféu Difusora ao vencer Cafelândia pelo marcador de 4-1. Logo com 2 minutos de bola rolando, Pablo abriu o marcador para os donos da casa. Faltando 4 para terminar o primeiro tempo, Jean Fink mandou mais um para Pato Bragado. Na etapa complementar, foi com 8 minutos de bola rolando que Julierme marcou o terceiro. Cafelândia tentava responder, mas parava nas boas intervenções o goleiro Tio Nico de Pato Bragado. Faltando 8 para terminar, foi a vez do Jean Fink marcar o segundo dele no jogo, o quarto de Pato Bragado. Vini ainda descontou para Cafelândia, mas nada adiantou. A agremiação bragadense está agora na semifinal do Troféu Difusora. Vai enfrentar na próxima fase quem passar de Entre Rios Oeste e Maripá. Lembrando que no primeiro confronto, Maripá venceu o jogo. Próxima partida pela fase de volta nas quartas de final do Troféu Difusora ocorre na próxima quinta-feira, quando Quatro Pontes em casa recebe São José das Palmeiras. O primeiro jogo, vitória de Quatro Pontes.
A rodada decisiva também movimentou o Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon. Guilherme, quais foram os destaques?
Na abertura das semifinais do Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Rondon, a Design Pintura saiu em vantagem ao vencer a Real Arts por 4-1 na noite desta segunda-feira no ginásio Ney Braga. Com o resultado, a Design Pinturas joga pelo empate no jogo de volta na próxima quinta-feira, também no ginásio Ney Braga, para avançar à grande final. A outra semifinal começa nesta terça-feira, 8h45 da noite no ginásio Ney Braga. A Kik Modas, Destaque Motos e a ACC Copagril fazem o outro confronto de semifinal. A partida de volta será na próxima sexta-feira.
Bom, no cenário nacional, Guilherme, o Corinthians perdeu no Brasileirão. E hoje tem Libertadores e Sul-Americana. Quais os confrontos?
Verdade, o Timão jogou mal e perdeu para a equipe gaúcha por 2-1 no Alfredo Jaconi, completando o quinto jogo consecutivo sem ganhar do Campeonato Brasileiro. Taliari e Matheus Babi marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Mateuzinho descontou para os visitantes. O resultado deixa a equipe de Dorival Júnior no 13º lugar na tabela de classificação, com 22 pontos a 6 da zona de rebaixamento. Já o Juventude, que estreou o técnico Thiago Carpini, segue na vice-lanterna com 14 pontos, mesmo com a vitória. O Corinthians, que volta a campo somente no próximo sábado, o time terá semana livre para treinamentos. Para fechar de esporte profissional por aqui, João Marcos, eu chamo atenção para a Copa Libertadores América. Começa hoje a fase oitava de final, 2 brasileiros em campo. Às 7 horas da noite, o Fortaleza, em casa, recebe o Vélez Sarsfield. Já às 21h30 da noite, confronto entre São Paulo e Atlético Nacional. O tricolor joga fora de seus domínios. Pela Copa Sul-Americana, um brasileiro atua. O Fluminense, fora, enfrenta o América de Cali às 21h30 da noite.
Para finalizar, Guilherme, tivemos hoje pela manhã também o sorteio para a próxima fase da Copa do Brasil. Quais serão os confrontos?
É isso, Regis. Sorteio realizado agora há pouco na sede da CBF, definindo, portanto, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Serão 2 clássicos nas quartas de final, Cruzeiro e Atlético Mineiro, além de Vasco da Gama e Botafogo. O sorteio também definiu os mandos de campo e o chaveamento até a final. Atenção, então, para os confrontos. Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico de Minas Gerais, Corinthians e Atlético Paranaense, Botafogo e Vasco da Gama, clássico carioca, e Fluminense e Bahia. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Vasco da Gama e Bahia fazem os confrontos de ida no dia 27 de agosto. Os jogos de volta serão no dia 11 de setembro, com Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense como mandantes.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos recuou 0,86%, sendo comercializada em R$ 116,00. Subiu o milho saca 60 quilos em 1,94%, sendo comercializado em R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos R$ 76,00 e a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladson Pacheco nos traz as seguintes notícias.
Exportações do agro nacional crescem 13% na segunda semana de agosto. Agro quer se posicionar como parte da solução para o meio ambiente mundial.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, terça-feira, 12 de agosto de 2025. O Paraná registrou crescimento de 15,17% no saldo de empresas entre janeiro e julho deste ano. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. Detalhes com Vera Filber. Vera, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. O saldo considera a diferença entre o número de empresas abertas das que foram baixadas. Neste ano, o período fechou com um saldo positivo de 92.528 empresas contra 80.338 de 2024. Os dados são do painel de empresas elaborado e divulgado nesta segunda-feira pela Junta Comercial do Paraná, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Serviços. Atualmente, o Paraná conta com mais de 1 milhão e 800 mil empresas ativas. Para o presidente da Jucepar, Marcos Rigoni, o resultado confirma o cenário favorável ao empreendedorismo no Paraná.
Esses números reafirmam que o Estado segue criando condições sólidas para que os novos negócios surjam e se mantenham ativos.
Se considerado apenas o número de empresas abertas, o crescimento é ainda maior, indo para 19,5% no comparativo anual. Entre janeiro e julho de 2025, foram registrados 220.598 novos empreendimentos. Juntamente, em julho, surgiu 30.790 novos CNPJs, no terceiro melhor resultado do ano. Nos negócios abertos no Paraná, 74% correspondem a microempreendedores individuais. Rigoni frisou que facilitação para quem quer empreender é uma política constante no Estado.
Com o apoio do Governo do Estado e a atuação estratégica da Jucepar, seguimos fortalecendo um ambiente empresarial moderno, digital e favorável ao crescimento, gerando emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões do Paraná.
Especialmente em julho, houve saldo positivo de 11.865 novas empresas. Entre janeiro e julho, 24.953 empreendimentos foram beneficiados com um selo de baixo risco, sendo 14.363 na abertura de empresas filiais e 10.590 em alterações, levando em conta o total de empresas abertas no Paraná. No período, excluindo o mês, o benefício alcançou 25% desses CNPJs. Para o presidente da Jucepar, os números mostram que a decisão de implantação do selo foi acertada.
O avanço no número de empreendimentos beneficiados com o selo de baixo risco reforça que a simplificação e a agilidade nos processos estão chegando à ponta, reduzindo custos, tempo e burocracia para quem deseja empreender.
A Prefeitura de Mercedes está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado, visando a contratação de um profissional para o cargo de farmacêutico. A vaga é destinada a candidatos com ensino superior completo na área e registro ativo também no respectivo conselho de classe. O contratado deverá cumprir jornada de 40 horas semanais com salário mensal de R$ 6.569,70. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até amanhã, dia 13, exclusivamente no formato online no site da Prefeitura de Mercedes. A seleção será realizada por meio de prova de títulos com pontuação baseada na formação acadêmica e em experiências profissionais apresentadas no ato da inscrição. O processo seletivo terá validade de 1 ano, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme as necessidades da administração municipal. A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1.286 milhões na segunda semana do mês de agosto. Gladstone Pacheco nos traz as informações. Boa tarde, Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o valor alcançado com exportações foi de US$ 6.727 milhões, e importações de US$ 5.441 milhões. O superávit acumulado no mês de agosto é de US$ 2.217 milhões. No ano, o superávit soma um total de US$ 39.199 milhões. Até a segunda semana de agosto, comparado a agosto do ano passado, as exportações cresceram 13% e somaram US$ 8.860 milhões. O resultado se deu devido a um crescimento de 13,1% em agropecuária, que somou US$ 1.900 milhões. Crescimento de 17% em indústria extrativa, que chegou a US$ 2.080 milhões. E, por fim, crescimento de 11,3% em indústria de transformação, que alcançou US$ 4.830 milhões. As importações também cresceram 0,5% e totalizaram US$ 6.640 milhões na mesma comparação, com queda de 13% em agropecuária, que soma US$ 104 milhões, crescimento de 14,6% em indústria extrativa, que chegou a US$ 434 milhões, e, por fim, queda de 0,1% em indústria de transformação, que alcançou os US$ 6.060 milhões.
Bem, um documento divulgado nesta segunda-feira ontem pela Associação Brasileira do Agronegócio mostra que o setor quer se posicionar também na 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP30, como parte fundamental da solução para a crise climática mundial. O agronegócio continua sendo abordado por Gladstone Pacheco.
Regis Guerreiro, o evento que reúne países de todo o mundo ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará. O agronegócio brasileiro tem um papel crucial nesta agenda global, especialmente em relação à COP30. Para além de ser um setor particularmente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, a cadeia produtiva do agro se posiciona como parte fundamental da solução, com grande potencial para mitigar emissões e promover a segurança alimentar, diz o texto intitulado Agronegócio frente às mudanças climáticas, posicionamento do setor para a COP30. Segundo o documento, para que o agronegócio contribua de fato com as soluções, é imprescindível a implementação de práticas agrícolas inovadoras e adaptadas à realidade tropical brasileira, como o uso eficiente de recursos naturais, o cultivo de variedades tolerantes a estresses climáticos e o manejo sustentável do solo. O texto afirma ainda que, para tornar possível essas práticas, é essencial destravar o financiamento para o setor, por meio de critérios objetivos e transparentes que incentivem a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis. O documento também diz ser crucial a tropicalização das métricas e metodologias do mercado de carbono, adaptando-as à realidade brasileira e garantindo a credibilidade internacional dos projetos brasileiros. A COP30 representa uma oportunidade única para o Brasil se posicionar como liderança global em agricultura de baixo carbono, demonstrando ao mundo seu potencial para gerar créditos íntegros e atrair investimentos para o setor. Para isso, é fundamental que o país apresente resultados concretos em regulamentações, tecnologias, metodologias e sistemas de registro, prontos para serem debatidos e percebidos internacionalmente. Relatórios publicados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas têm criticado o modelo de agronegócio praticado no Brasil. Entre as principais críticas estão a produção em larga escala, que tem impulsionado emissões de gases de efeito estufa e causado redução de biodiversidade, emissão de metano relacionada à criação de animais e desmatamento. O IPCC aponta ainda que adaptações agrícolas, como uso intensivo de irrigação, podem gerar efeitos negativos na biodiversidade, na disponibilidade de água, salinização dos solos e perda de meios de subsistência, principalmente de pequenos produtores.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, César Reck nos traz as seguintes informações.
Segunda audiência pública sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Marechal Rondon será amanhã. Câmara oficializa o afastamento temporário da vereadora Tânia Maion.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, 13 de agosto de 2025. A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon continua ao longo do mês com a campanha Agosto Azul, que é voltada à conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde masculina. Com o tema Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem, a mobilização busca incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce e a orientação sobre doenças que mais afetam a população masculina, especialmente o câncer de próstata. A intenção é chamar a atenção da população masculina que muitas vezes resiste em tomar os devidos cuidados ou em procurar o atendimento médico qualificado. Quem fala a respeito é a secretária de Saúde de Marechal Cândido Rondon, Marciane Speck.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. A Secretaria de Saúde está desenvolvendo no mês de agosto toda uma programação voltada para a saúde do homem. Nós estamos passando em todos os clubes de idosos, tanto da sede quanto do interior. Estamos também fazendo ações em algumas empresas do município que vêm nos solicitando. Estamos indo em busca da comunidade e, nesse momento, ofertando então exames de sangue para coleta do PSA, para identificação de alguma alteração no exame de sangue, né, da próstata. Importante lembrar que nós temos esta parceria com o Hospital Seonc, lá de Cascavel, e teremos a oferta de 1.000 exames de PSA. Portanto, estamos buscando a comunidade para fazer essa ação. E um detalhe, lembrando, dia 30 de agosto, o último sábado do mês, no Café Colonial, nós vamos fazer essa coleta das 8 às 11h30 da manhã. Então você, homem que está na faixa etária dos 40 aos 75 anos, que esteja com essa requisição em mãos, guarde bem essa data, 30 de agosto. Alguns cuidados, algumas recomendações importantes para os homens que vão fazer a coleta de sangue nesse dia. Não pode realizar exercícios físicos como andar de bicicleta, importantíssimo, tá? Ou andar a cavalo nas 72 horas que vão anteceder a coleta do exame, tá? Importante. Ainda abster-se, então, de relações sexuais, também 72 horas antes da coleta do exame. Evitar qualquer procedimento que estimule a próstata, por conta de uma possível alteração. E, para o dia da coleta, o paciente deve estar 4 horas de jejum. jejum, tá? Então são lembretes importantes, mas que nós estamos neste momento, a saúde rondonense, juntamente com a administração municipal, com o nosso prefeito Adriano e o vice Saur, buscando um olhar diferenciado para a saúde do homem. Você que está nos ouvindo entre a faixa etária de 40 a 75 anos, pode também estar buscando a sua unidade de saúde para pegar a requisição e venha se juntar conosco em mais essa ação de prevenção à doença e promoção da saúde.
Segunda audiência pública sobre Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Marechal Rondon vai acontecer amanhã. A comunidade está sendo chamada a participar. César Reck, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É verdade, Marechal Rondon segue avançando na elaboração do seu Plano Municipal de Mobilidade Urbana, um instrumento essencial para compreender os fluxos de deslocamento no município e planejar investimentos na infraestrutura dos sistemas de transporte. A segunda audiência pública sobre o tema será realizada amanhã, dia 13 de agosto, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Na ocasião, será apresentado o relatório de comportamento da circulação, que reúne os resultados das pesquisas e análises técnicas realizadas até o momento. O plano é uma iniciativa coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade, responsável pela contratação, e está sendo executado pela Universidade Livre do Meio Ambiente, a Unilivre. Na audiência serão expostos dados obtidos por meio de pesquisas de comportamento de circulação, contagens de tráfego direcional e classificatória, além da análise detalhada dos resultados. A contagem foram realizadas em pontos estratégicos da cidade, como áreas de elevado fluxo de veículos, locais com alta incidência de sinistros e nas principais ruas e avenidas de relevância viária do município. O objetivo é identificar os desafios, necessidades e características específicas de cada ponto crítico por meio da análise de dados volumétricos, direcionais e classificatórios, contribuindo para um diagnóstico mais preciso das dinâmicas de circulação e segurança viária. Por isso, é importante a participação da população, conforme destaca o secretário de Mobilidade Urbana de Marechal Rondon, Marcos Calton Hennig.
Boa tarde, ouvintes da Difusora. Teremos nesta quarta-feira, dia 13, a segunda audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade, que será na Câmara de Vereadores a partir das 19 horas. A administração Bax e Sauer, através da Secretaria de Mobilidade, convida toda a população para participar dessa importante audiência. Vale ressaltar que serão discutidos vários assuntos ligados ao trânsito do nosso município, onde os participantes podem esclarecer dúvidas, dar sugestões, assim contribuindo para a construção de um trânsito mais seguro e humanizado. Também estarão presentes os engenheiros da Universidade Unilivre, a qual está elaborando o Plano Municipal de Mobilidade. Mais uma vez, convidamos a todos para participar desse importante evento.
E é importante destacar ainda que este também é o último relatório dentro da etapa de diagnóstico, compondo uma contribuição inicial para formar, junto com os relatórios anteriores, a imagem da mobilidade urbana do município, suas condicionantes, deficiências e potencialidades.
César, por outro lado, ontem uma sessão da Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon entra para a história. Foi confirmado o afastamento temporário da vereadora Tânia Maion.
De fato, Regis, a sessão semanal da Câmara de Vereadores e Marechal Rondon, realizada ontem, entra para a história da política local em razão da suspensão temporária dos trabalhos de uma integrante do Legislativo, coisa que até então não havia sido registrada. Após o parecer apresentado pela Comissão de Ética da Casa, por maioria simples, 6-5, a vereadora Tânia Aparecida Maion foi suspensa do mandato por 30 dias. A manifestação dos vereadores foi acompanhada por uma plateia que lotou as dependências do Legislativo rondonense. O vereador Sargento Spor, relator da Comissão de Ética, não participou da sessão porque está hospitalizado se recuperando de cirurgia. Em manifestação que antecedeu a votação do parecer pelos vereadores, o advogado Alexandre Gregório da Silva, que fez a defesa de Tânia Maion, criticou a abertura do processo, afirmando que os parlamentares estavam, na prática, julgando o próprio poder legislativo. De acordo com ele, uma eventual punição à sua cliente poderia abrir um precedente perigoso para a atividade diária de um parlamentar e enfraqueceria o poder de fiscalização da Câmara. pela Comissão de Ética, falou o presidente e vereador Coronel Wellington. Em sua fala, fez questão de dizer que a intenção não era a cassação do mandato da vereadora, mas teria caráter pedagógico. Votaram sim pela aprovação do parecer os vereadores Gordinho do Suco, Fernando Negre, Eluir Padeiro, Carlinho Silva, Rafael Heinisch e o presidente da comissão, vereador Coronel Wellington. Contra a punição, a própria vereadora Tânia Maion, Cristiano Mertzner, o Suco, vereador Juca, Juliano Oliveira e o vereador Verde. O presidente da Câmara, Valdir Saxer, só votaria em caso de empate.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.